Então, estamos aqui no Chiado, mais precisamente na esplanada da Brasileira do Chiado. Estamos a gravar um podcast para o festival Uma Revolução Assim. Aqui no Chiado, Gonçalo Antunes, especialista em habitação, professor da FCSH Nova de Lisboa. Aqui no Chiado houve uma revolução assim.
Houve. Bem, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui a falar sobre o Chiado. É verdade, houve uma autêntica revolução nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos no Chiado. Em particular porque nós olhamos à nossa volta, e digo olhamos à nossa volta, porque nós aqui nesta esplanada realmente olhamos e aquilo que vemos são sobretudo turistas.
Confirmo. Provavelmente nós e os empregados aqui das lojas à volta hoje, neste momento, somos os únicos portugueses aqui.
É uma paisagem...
Nem sempre é assim, mas agora neste momento é.
Uma paisagem humana dominada por estrangeiros, embora o Chiado sempre tenha sido um território particularmente cosmopolita, desde o final do século XIX, sempre foi assim, sempre foi essa a história do Chiado. Mas nós olhamos e vemos turistas e vemos como o turismo transformou esta parte da cidade, sobretudo porque se massificou. O Chiado sempre foi bastante visitado, ninguém tem dúvidas sobre isso, mas agora é mais visitado do que nunca e com óbvias implicações para a vivência local.
Quando está a falar de massificou, está a falar da grande quantidade.
Da quantidade, exatamente.
Okay.
Ou seja, os números de turistas que nós temos hoje são muito superiores àquilo que tínhamos ainda recentemente, não é? Não é preciso olhar para há 30 anos ou há 40 anos. Há 10 anos nós não tínhamos este número de turistas e hoje é um dia de chuva, não é? Hoje
está a chover. Confirmo também.
Está a chuviscar à nossa volta e mesmo assim
está cheio.
Lisboa, o Chiado, completamente cheio de turistas a visitar a cidade, o que é ótimo, mas transforma, como é óbvio, muito este território.
Que efeito é que isso teve neste território, no espaço público deste território? Há quem diga que o turismo também trouxe uma reanimação de áreas que estavam mais ou menos dormentes.
Sim, bem, mais animado terá ficado. O Chiado em si nunca foi uma área dormente, né? Sempre foi uma área com vida, independentemente de alguns altos e baixos, que são normais.
Por causa do incêndio.
Por causa do incêndio, não é? De 1988. E mesmo nos anos 90, com o aparecimento de grandes centros comerciais na periferia da cidade,
sim,
tudo isso veio alterar muito as dinâmicas da Baixa, do Chiado, e aliás levar a que algum comércio que aqui existia, enfim, começasse a ficar um bocadinho datado, vamos colocar as coisas assim, e que tivesse uma clientela muito mais reduzida do que aquela que já tinha tido em tempos. E isso contribuiu para uma desvalorização do espaço, até, se quisermos.
Em termos económicos?
Em termos económicos, certamente. Mas ao longo dos últimos anos houve aqui uma gentrificação não só do tecido humano, mas de tudo, inclusivamente do comércio, daquele comércio que é local, das lojas, dos cafés, dos restaurantes.
Local, porque está aqui, não é? Mas, na verdade, neste quarteirão nós temos, entre o Chiado e a Rua Garrete, nós estamos no final da Rua Garrete, como sabem, e temos a Casa Havanesa, que diz ali 1864, temos a Brasileira, que é de 1905, e depois temos a Sada Costa, que é uma livraria também histórica, e temos a Paris em Lisboa, que é uma loja histórica daquelas que resiste aqui no Chiado. No entanto, mais abaixo, temos basicamente marcas como esta, que é a Benetton, que está aqui ao lado. Essa recomposição tem a ver com a parte económica, ou seja, é porque estas lojas têm capacidade para pagar essas rendas que aqui estão.
Claro, sempre foram lojas de prestígio, não é? Sempre foram lojas de prestígio que se mantêm, embora a sua clientela possa já se ter alterado substancialmente em relação àquilo que era há alguns anos atrás. São lojas históricas, lógicas, e restaurantes, e cafés, e comércio no geral, que é importante se manter, mas que, eu diria, quase que parecem-nos situações pontuais, não é? Nós olhamos para a big picture, não é? Olhamos, se olharmos para a árvore, para a floresta e não para a árvore, vemos que o comércio está a alterar-se, os cafés Aqui os estudiantes estão a desaparecer, os restaurantes, as livrarias, os alfarrabistas.
Vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre esse espaço público, não é? Uhum. Sobre essas lojas que constituem tipo a massa vibrante da cidade, não é? É ou não favorável a que haja um controlo e uma organização desse espaço público? Ou esse espaço público deve ser deixado às leis do mercado e àquilo que o mercado ditar?
O espaço público o quê?
Do comercial.
Do comercial. Da substituição das lojas.
Por exemplo, e do facto de, por exemplo, não poder ser feito nada quando uma gigante como a Zara quer abrir uma loja no Rossio. Não há, de facto, leis que permitam à Câmara ou a quem quiser organizar o espaço da cidade, neste momento não há leis que permitam que isso seja possível.
Bem, podem, quanto muito, existir leis que limitam as superfícies comerciais no sentido da sua área e da sua dimensão em determinado local da cidade, e isso existe. Agora, uma
mas
lei...
devem ser tão grandes que permitem que a Zara tenha criado aquelas lojas gigantes.
Agora, uma lei que proíba a Zara, em concreto, ou a Benetton... ou uma H&M,
uma multinacional qualquer.
Ou uma multinacional qualquer, ou um McDonald's Sim. de abrir, onde anteriormente Sim. estava um restaurante já com muitas décadas, ou com mais de um século. Bem, eu sobre isso, acho que, embora a perda seja significativa, estaríamos a falar de uma intervenção excessiva do Estado, nas dinâmicas da própria cidade. A cidade não é um museu, a cidade não é imutável, está constantemente a transformar-se. Também não gosto muito daquela expressão que é um organismo vivo,
uhum.
não acho que seja necessariamente um organismo vivo, embora perceba a analogia, mas a cidade está em constante transformação, e está em constante transformação nas suas gentes, nas suas funções, no comércio que existe e por aí fora. Portanto, o que nós temos assistido é realmente uma grande transformação aqui no Chiado, que se nós quisermos impedir esse tipo de alterações nas lojas e no comércio, parece-me que terá que ser a um nível um bocadinho mais macro, questões relacionadas inclusivamente com o próprio turismo, não é? Do número de hotéis que aqui abre, do número de alojamento local que aqui é permitido. Talvez me parecesse que pudesse ser um bocadinho mais por aí. Eu digo isto porquê? Porque quando nós estamos a permitir que se abram hotéis quase sem controle, alojamento local quase sem controle...
Aqui não, mas... bem, supostamente esta é uma das zonas de contenção mais importantes, não é?
Sim, é uma zona de contenção, mas é uma zona de contenção que já apareceu reativa.
É certo.
Quando o problema já estava
claro.
Instalado em 2018, 2019.
Claro, claro.
Ora bem, quando nós permitimos tudo isso, estamos também a permitir que as pessoas se afastem. Quando eu digo as pessoas, estou a falar daquelas que estavam aqui de morar e de fazer das habitações que aqui existem a sua habitação própria e permanente. E são essas pessoas que efetivamente poderiam fazer com que aquela farmácia que aqui existia não desapareça, que aquele talho que aqui existia não desapareça, que aquele mini mercado que aqui existia não desapareça também, que os pequenos cafés e os restaurantes se mantenham com uma clientela mais local. Ou seja, nós estamos parece-me a mim, a falar de uma abertura à transformação, mas que é num nível um bocadinho mais acima, num nível da transformação que se permite turística, que depois acaba como uma grande onda por arrastar tudo o resto.
É verdade, até porque por causa da... das condições em que isso aconteceu, porque como estava a falar, existia um vazio, e portanto um quase vazio, não é? Aqui a Baixa, sobretudo a Baixa, o Chiado menos, mas a Baixa sobretudo, até porque estava numa zona mais distante, isto tem apesar de tudo uma colina, não é? E portanto é mais distante ir para lá para baixo. A Baixa passou por um vazio, ou seja, havia muitos prédios que eram desabitados, havia claro. uma zona de escritórios que deixou de existir, não é?
Exatamente, uma grande transformação, se nós quisermos ir um bocadinho mais longe.
Sim, sim. Nos anos 80, zona... Lisboa perde muita população.
O Chiado e a Baixa, no seu conjunto, era o Central Business District.
Exatamente.
Da cidade de Lisboa. Exatamente. Os advogados estavam todos
Exatamente.
Aqui.
Os bancos.
Os bancos estavam todos aqui, os dentistas Exatamente. Estavam todos aqui. Toda a gente que queria ter um escritório num sítio reputado e prestigiado na cidade de Lisboa, queria estar aqui, também em outros locais, nas avenidas novas,
Sim,
e etc.
Mas, sobretudo
mas queria estar aqui.
Certo.
E era por isso que era um local tão movimentado. Entretanto, esse tipo de funções deslocalizaram-se para outros locais na cidade, como o Parque das Nações, ou mesmo deslocaram-se para outros locais na área metropolitana.
Oeiras.
Oeiras, Cotagos Parque, etc. Todos esses locais que apareceram já na segunda metade do século, na segunda metade da década de 90.
Sim, ou isso, sim.
E no início deste novo século.
Exato.
Que foram esvaziando as antigas funções que aqui existiam. Isso é completamente verdade. Ainda antes desta onda turística, tivemos esse esvaziamento do terciário de escritórios, desde logo, que alterou bastante também aqui a dinâmica e por que não dizê-lo, em determinado momento, até foram as grandes multinacionais que vieram reanimar, em
Exatamente.
Certa medida...
A Benetton comprou aqui isto que era... Aqui era um armazém grande.
Sim, sim,
até
sim.
Tem o elevador lá em cima, não me lembro do nome.
Mas,
não, mas sim.
Muitas lojas que abriram, ainda antes do movimento turístico, portanto, para servir os próprios lisboetas, e que abriram e que animaram este local. O turismo, é certa, não estou a falar da Zara, da nova Zara,
não,
do
não,
Recio,
não,
não,
não, a antiga entre... Zara, que abriu lá em baixo na Rua Garrete, precisamente.
E, portanto, houve aqui também uma dinâmica. As multinacionais, enfim, fazem o seu negócio.
Mas caminham assim uma espécie de... fazem uma espécie de previsão do que é que vai acontecer, porque quando a Zara veio para aqui...
Eles têm olho.
Têm, hein? E percebem que se calhar os centros comerciais já não vão estar assim a dar tanto e resolvem abrir uma loja de rua,
claro.
e acompanham o movimento que as pessoas fazem, não é?
Exatamente.
Um bocado
exatamente.
Isso, não é?
Não, é mesmo isso.
Uma pergunta, nós sabemos qual era a composição do Chiado e da Baixa em termos de terciário, habitação? Existe esse mapeamento?
Eu julgo que em termos quantitativos... enfim, se existe esse mapeamento, ele existirá, sobretudo ao nível da freguesia, portanto não necessariamente ao nível do Chiado em concreto.
São duas freguesias.
Mas das antigas freguesias que aqui existiam,
Sim.
da nova e etc., que talvez pudesse apurar e mensurar esse rácio entre habitação e outro tipo de atividades.
Eu vou atrever-me a dizer uma coisa, eu acho que o rácio hoje é menor, ou seja, hoje é capaz de haver mais habitação e menos escritórios... do que havia há 10, 20 anos.
É possível porque, efetivamente, os andares superiores dos edifícios, até há 20 anos atrás, estavam quase exclusivamente ocupados por escritórios de todo o tipo e de todo o género. E, sobretudo na Baixa, mas também aqui no Chiado, nunca foi assim um local tão habitado como isso. Não estou a dizer que não era.
Claro. Okay?
Havia famílias que aqui viviam.
Havia ruas, especificamente, que eram mais habitadas que outras.
Eu até conhecia quem vivesse na Baixa, mas eram casos absolutamente pontuais. Porque a esmagadora maioria das frações eram ocupadas por escritórios. E hoje em dia há também uma grande procura habitacional. É óbvio que é uma procura habitacional no segmento
luxo,
de luxo.
Claro, obviamente.
No segmento luxo.
Claro.
Mas o Chiado nunca foi barato. Também diga-se de passagem, nós estamos a falar de um local que é caro, que está mais caro, mas que nunca foi barato. Nunca ouvi dizer alguém que vou comprar ali uma casa no Chiado porque é barato. Sempre foi um local caro, um local de prestígio e um local nobre da cidade. E, portanto, sempre também foi um dos locais para aqueles que queriam comprar casa, e uma boa casa, onde o investimento era maior.
Há aqui um exemplo, aqui no Largo Camões, ao pé de nós, de um prédio que foi remodelado e que foi de habitação pública. Foi a Câmara Municipal de Lisboa que o remodelou Sim. nos anos 80, acho eu. É possível haver essa veleidade de ter habitação pública, habitação vá, social, entre muitas aspas, aqui no meio da cidade?
Claro que é possível, não é? Claro que é possível nós termos habitação pública no meio da cidade. Aliás, nós temos património público no meio da cidade. A Câmara Municipal de Lisboa tem aquilo que eles chamam o seu edificado disperso, é assim uma expressão deste género, que se refere às habitações que têm fora dos grandes bairros de habitação pública, a sua esmagadora maioria desse edificado disperso está precisamente nesta zona, no centro histórico, O que é absolutamente incompreensível é que esse património público não esteja ocupado, que os edifícios, desde há tantos anos, não sejam reabilitados e não sejam colocados para arrendamento acessível. Ou até, eventualmente, quando eu falo de arrendamento acessível, até estou a pensar um bocadinho mais na classe média e nos programas municipais que existem para a classe média, mas por que não numa população ainda mais carenciada? Temos aqui edificado público. Esse edificado público, que é do município, né? Estou a falar daquele que não é só do município, é bem da verdade, mas agora focando em exclusivo daquele que é da Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa tem aqui edificado público que já deveria estar recuperado, é incompreensível que não esteja recuperado e que não esteja habitado neste momento com rendas muito abaixo do mercado. Não é nada difícil, particularmente difícil de fazer. É apenas e só reabilitar os edifícios. Não é preciso comprar um edifício caríssimo que exista aqui.
Que efeito é que isso podia ter no mercado aqui?
No mercado não me parece que pudesse ter efeito nenhum, porque iriam ser sempre coisas muito residuais.
Certo.
Pode ter impactos na vivência da própria cidade, na vivência dos espaços públicos, de trazer mais lisboetas para viverem aqui, o que é absolutamente fundamental, dada a enormíssima transformação, não é? esta avalanche de turistas, de turismo, de hotéis, de alojamento local, de lojas para os turistas, e se falarmos de habitação de luxo, para pessoas
expatriado.
Que vivem relativamente desafogadas, alguns deles portugueses, muitos deles estrangeiros. Isto foi uma avalanche que aconteceu nos últimos 10 anos, vamos colocar as coisas
sim.
E é absolutamente fundamental que a Câmara Municipal coloque em uso o seu edificado disperso, o recupere e coloque essas frações, esses imóveis em arrendamento acessível.
Mas qual é que poderia ser o efeito real de, por exemplo, ter 2 ou 3 ou 4 edifícios aqui que fossem de habitação camarária?
Sim.
Qual é o efeito real? As pessoas virem para aqui, estão aqui, ok, estou a ser provocadora, mas
Sim. Qual
é o efeito disso?
Não, o efeito é que nós não podemos ter uma cidade segregada, nós não podemos ter uma cidade fracionada e também não devemos ter uma cidade que de repente o seu núcleo se transforma para estar de acordo com determinada função. A cidade deve ser multifuncional, os bairros devem ser multifuncionais e os bairros e as cidades devem ser também heterogéneas, devem ser multiculturais e não devem ser monossociais. E o Chiado sempre foi relativamente monossocial também. Nós estamos no bairro de Alvalade, que tem uma origem diferente. Nós estamos nos Olivais, que tem uma origem diferente. E em muitos outros locais da cidade de Lisboa, que tiveram um percurso histórico relativamente diferente. O Chiado sempre foi relativamente monofuncional. Também não nos vamos enganar. Sempre foi relativamente monossocial. Monossocial para um segmento alto. E termos aqui habitação pública, ou mais habitação pública, iria quebrar essa hegemonia social de um segmento e ia criar heterogeneidade, que é fundamental para fazer boa cidade. É
até
sobretudo para isso, não é para diminuir os preços, porque
claro,
os preços não vão diminuir,
claro,
porque existe numa rua um edifício de habitação pública.
Claro, até porque essa questão de haver coisas diferentes na cidade, pessoas diferentes na cidade, negócios diferentes na cidade, também é o que faz uma cidade também se tornar atrativa para as outras pessoas.
Claro.
Ou seja, a cidade é o nosso meio ambiente. Isto é tudo um pouco difícil de explicar, porque, não é? Na verdade, nós vivemos aqui. E isto torna-se mais ou menos interessante para nós, também de acordo com isso, não é? De acordo com... É muito mais interessante para nós encontrarmos uma lojinha feita por alguém que está a tentar fazer o seu negócio do que encontrarmos mais uma multinacional que existe em todo o mundo, apesar dos turistas parecerem gostar disso.
Mas os turistas também gostam de ver aquilo que é local, aquilo que é pitoresco, digamos assim. E muito disso tem vindo a desaparecer. E na verdade estamos a construir e a erguer uma nova cidade até um bocadinho diferente daquela que atraiu turistas. Não é nada de novo, é algo que já aconteceu em muitas outras cidades europeias e, a bem da verdade, os lisboetas, a partir de determinado momento, se calhar cada vez mais evitam vir à Baixa. Eu assim, só pensando um bocadinho por alto, conheço muitos lisboetas, não se devem lembrar da última vez que vieram ao Chiado e que vieram à Baixa passear ou a lojas. O que é estranho,
há um...
É, exatamente, também é a nossa responsabilidade, mas existe cada vez uma maior separação entre os lisboetas e o centro da cidade, porque cada vez parece uma coisa mais distante, não é uma separação geográfica.
Não, até porque o metro não é do metro. Curiosamente, a Zara Nova, nos primeiros dias, não sei se agora existe essa, a Zara Nova nos primeiros dias, teve essa função, trouxe lisboetas à Baixa outra vez.
Sim. Eu conheço colegas meus que foram lá só para espreitar a transformação urbana. Eu ainda não fui, muito honestamente, mas irei também para ver o que é que se passou ali entre o Recio e a Praça da Figueira. Mas muitos vieram só para visitar a maior loja
das maiores, Ibérica, exatamente. Esta crise da habitação que nós estamos a viver, e é de facto mundial, não há ninguém que escape, não é? Uhum. Ainda agora vimos a Kamala Harris a falar sobre o assunto como uma promessa eleitoral de dar dinheiro às pessoas para comprarem casas, basicamente. $25 mil, acho eu.
Tem falado muito sobre a
habitação. Exatamente. Portanto, não é uma crise portuguesa, é uma crise internacional. Tem a ver com a mudança de hábitos e das pessoas moverem-se com muito mais liberdade. E quem se move, obviamente, são sempre os mais ricos, não é? Portanto, têm hipótese de comprar. Esta crise foi antecipada aqui no centro da cidade ou não? Ou como é que Lisboa podia ter visto os sinais a chegarem?
Eu acho que era muito difícil nós vermos os sinais a chegarem. A partir de determinado momento, tornou-se óbvia a transformação que estava a acontecer. Eu diria que em 2016, em 2017, em 2018, já era relativamente óbvio que os preços habitacionais na compra e no arrendamento estavam a escalar, estavam a subir a uma velocidade vertiginosa. Muitos negavam-no, diziam que não era bem assim. Entretanto, começámos a ter acesso a dados oficiais que nos garantiram que efetivamente isso estava a acontecer, embora ainda existissem alguns negacionistas, cada vez menos, parece-me, mas prever parece-me que era muito difícil. Eu lembro-me, em 2012, 2013, o Parque Imobiliário Nacional estava muito desvalorizado. As casas desvalorizaram bastante devido à crise económica que nós tínhamos atravessado, de desemprego elevado, taxas de juro muito altas, o crédito mal parado a subir, os bancos a ficarem com casas. As casas desvalorizaram muito nesse período. Aliás, hoje em dia, em que se fala que é preciso construir mais habitação, que é preciso grandes investimentos públicos em outras coisas, no aeroporto, no TGV, e etc., falamos da crise da construção civil e de como a construção civil, as empresas, ficaram destruídas há cerca de 15 anos atrás. E, portanto, eu julgo que era muito difícil de prever o que aconteceu, sobretudo a partir de 2014 e 2015, porque todos os sinais, na verdade, eram contrários. Eram sinais de desvalorização do imobiliário. Temos mais de 1,5 milhão de habitações no país inteiro do que famílias, temos casas a mais, temos muitas casas devolutas, e existia um bocadinho a ideia de que, precisamente esta, temos casas a mais, somos um dos países da União Europeia que tem mais casas do que famílias, que tem, da OCDE, que tem mais casas do que famílias,
e continuamos a ter,
temos muitas casas devolutas, tínhamos e continuamos a ter, e então existiam até uma série de indicadores que nos indicavam que, se calhar, a euforia imobiliária que nós tivemos nos anos 90 e no início deste século, um deslumbramento, um frenesim de construção, tinha chegado ao fim.
Até porque muitas empresas de construção acabaram por falir nessa crise.
Muitas faliram, não é? E porque nós não tivemos uma bolha imobiliária, mas aqui ao lado, em Espanha, tiveram.
Sim, sim.
E houve bairros inteiros que estavam a ser construídos e que, se nós formos lá hoje, 15 anos depois, estão exatamente iguais. Os prédios ficaram por ser construídos quarteirões inteiros. Eles tiveram uma bolha imobiliária muito clara e muito evidente.
Nós estamos numa espécie de contradição.
Estamos.
Económica,
é um estranho
social,
caso.
É estranhíssimo. Ainda por cima, nestas coisas em que toda a gente procura soluções fáceis, estamos numa questão em que tudo é complicado.
É o estranho caso de Portugal.
Exato.
É o estranho caso de Portugal. Desde logo que uma questão muito simples é que os preços das habitações neste momento não estão relacionados com o rendimento das famílias portuguesas. Portanto, há um enorme desfasamento entre o preço das habitações e o rendimento das famílias. Portanto, logo por aí é um caso relativamente estranho e que se tem generalizado a todo o país. E até podia falar de locais onde isso é mais evidente do que em Lisboa, mas vamos ficar-nos aqui.
Não, mas diga, por acaso eu gostava...
O Algarve, neste momento, ainda ontem estava a trabalhar nesses dados, o Algarve, os 10 municípios com o valor mediano de metro quadrado mais elevado no final de 2023, 6 são no Algarve, dos 10. E nós temos a ideia que é muito Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, e depois se criar o Porto também, mas não, eram... São seis municípios do Algarve, 3 municípios da área metropolitana de Lisboa e um do Porto, que é o próprio Porto. E porque é que isto é um enorme desfasamento?
E de Lisboa é Lisboa e mais o quê?
Lisboa, Cascais e Oeiras.
Certo.
Estou em erro agora assim de memória. E isto cria um enorme desfasamento porque a região do Algarve, olhando para as NUTs 2 só de Portugal continental, é aquela que tem os rendimentos familiares mais baixos, mas tem os preços habitacionais mais altos. E alguma coisa se passa aqui de estranho pelo meio para nós termos esta realidade. Ora bem, mas não é só isso, não é? Nós temos 700 mil casas vagas no país, nós temos 48 mil casas vagas no município de Lisboa, o que também é estranhíssimo.
E essas são provavelmente subdimensionadas, ou seja, provavelmente os números reais são maiores que esses.
É aquilo que está identificado oficialmente pelo INE. Portanto, os números, muito possivelmente, até são superiores, mas 48 mil já é assustador. E, novamente, é um estranho caso. E é um estranho caso porque a cidade de Lisboa, nos últimos 10 anos, o metro quadrado valorizou. Vendem-se casas por valores astronómicos, ou pelo menos muito superiores àquilo que eram vendidas anteriormente. Arrendam-se casas por valores muito elevados. E, mesmo assim, temos 48 mil casas vagas, em que os seus proprietários não estão a fazer nada com elas, não as colocam no mercado.
E são casas que sabemos isso ou não, que são habitáveis?
À partida, são todas habitáveis.
Não, podem estar em estado de degradação.
Sim, exatamente. Podem não estar prontas a habitar. Podem precisar de investimento. Mas neste ambiente em que nós estamos...
Até o próprio investimento é fácil de fazer.
O investimento tem um retorno muito fácil.
Não tem lógica. Qual é a lógica?
Ninguém consegue perceber. Ninguém consegue perceber.
Mas é o quê? É retenção? É mercado financeiro?
Ninguém consegue perceber. Há muitas ideias sobre isso, algumas mais clássicas, outras mais exóticas.
Quais são as clássicas?
As clássicas é que, por vezes, o problema está até relacionado com heranças.
Okay.
De edifícios inteiros, em que os herdeiros não se entendem.
Mas caramba, também não somos assim um país de tantos herdeiros.
Somos. Bem, todos nós somos herdeiros.
Não, claro que sim, mas quer dizer, não somos herdeiros de prédios, exatamente.
Podemos é não ter direito a grandes fortunas e a prédios. Mas essa é sempre um dos motivos que vem à baila. Agora, como é que nós... Isso é fácil de resolver, não é? É o Estado a criar um tempo para os herdeiros encontrarem uma solução para o problema que têm em mãos e como acontece em outros países. E se não encontrarem, o próprio Estado toma medidas e não são medidas...
Já houve uma tentativa disso no antigo pacote da Mais Habitação, não é? Mas não foi, vai ser revogado. Mas há aqui um ponto importante que é, para fazer isso, ou seja, para resolver este problema da habitação em geral, era preciso haver muita vontade política, muita coragem, períodos de estabilidade económica e política, que é algo que nós neste momento não temos, também não tivemos e não soubemos aproveitar até agora. E, portanto, há aqui uma certa coragem que é preciso ter, não é? Era preciso investir, porque, por exemplo, para fiscalizar isso, não chega a fazer uma lei, não é?
Claro, claro.
Aliás,
claro.
O que se conta até é que a lei que foi imposta, de, por exemplo, de não aumentar as rendas mais do que a inflação, mesmo que se trocasse de inclino, não foi cumprida.
Já houve
vários trabalhos sobre isso.
E nós estávamos a falar dos imóveis que estão vagos, eles na verdade são agravados em IMI.
Pois são,
ou
exatamente.
Deviam ser agravados em IMI. Agora são ou não? Estão identificados para serem? Os municípios estão com vontade disso, se calhar até deviam estar,
pois
porque
sim,
são as próprias
claro,
que sabem
exatamente.
O IMI.
Exatamente.
Mas depois nós olhamos para os números e vemos que
não
há muito pouco, os dos imóveis com agravamento de IMI não são assim tantos, ou pelo menos não são os mesmos do que aqueles que nas estatísticas estão como
vagos. Sim, mas governo não, as questões, as soluções que se apresentam são sempre muito mais simplistas do que essas, é construir.
Construir.
Não
exatamente.
É? Construir, embora não haja
mais.
Espaço, não haja quem construa, portanto é assim.
Sim, construir e construir mais. É
exato.
Verdade. Mas nós em Portugal temos um caso que é paradigmático, é muito estranho por todas essas razões.
Sim,
não?
Sim.
Voltando um bocadinho atrás, porque os preços não têm, atualmente os preços não têm a relação, aqui no Chiado certamente não terão, é que aqui no Chiado nem sequer tem a relação com a classe média alta
portuguesa,
da
claro,
portuguesa.
Claro.
Não? O número de vagos que nós temos no município de Lisboa, desde logo, no país no geral, e toda uma outra série de indicadores e variáveis que nós olhamos, e realmente é muito difícil perceber porque é que os preços subiram como subiram, é óbvio, não é sendo difícil de perceber, mas acaba por se criar um cenário muito estranho, um quadro muito estranho de subida de preços num país que se calhar não tinha as condições para que os preços subissem assim tanto.
Pois, e é possível que nós, e para acabarmos, porque já estamos aqui numa longa conversa, é possível nós termos o direito ao centro da cidade? É uma questão que se coloca, que divide muito a política relacionada com a habitação, que é se toda a gente devia ter direito a viver no centro da cidade.
Toda a gente tem direito a viver no centro da cidade. É óbvio que eu depois posso dizer uma coisa horrível, nem toda a gente tem a capacidade para viver em determinados locais. Eu não tenho para viver aqui, e não tenho para viver no Restelo e em muitos outros sítios onde se calhar, ou nas avenidas novas, ao lado da minha faculdade, também não me importava, também não dá. Mas todos nós temos o direito à habitação, é um direito universal, é um direito que é para todos e também é universal do ponto de vista territorial. Agora, também temos que perceber que a cidade tenha determinados bairros que são mais caros do que outros, também não é propriamente uma novidade. Isto sempre foi assim, a cidade de Lisboa sempre teve bairros mais caros do que outros, mais prestigiados do que outros, mas claro, todos temos o direito a viver onde quisermos. Podemos
é não conseguir
podemos é não ter um rendimento suficiente para tal.
Como é que está a ver os próximos tempos? Acha que estes movimentos todos sociais que têm havido, este, nomeadamente a manifestação através deste fim de semana, estes referendos pelo fim do alojamento local, etc., como é que vê? Acha que isto coloca alguma pressão nos decisores políticos para resolver a questão? Ou
acho
vê
que
os decisores políticos muito pouco sensíveis ao que se está a passar na realidade?
Eu acho que os decisores políticos
isso
são
é que
sensíveis.
Está bem próximo de algum. Tem feito trabalhos para muitas entidades públicas, nomeadamente
acho
a Nova também, não é? A Universidade
sim,
Nova.
Eu acho que o poder político está sensível para o problema. É óbvio que depois podemos discordar das medidas, podemos achar que não são suficientes, podemos achar até que são contraproducentes, mas que eles estão a fazer alguma coisa, estão. Lembro-me que ainda em 2017 foi criada a Secretaria de Estado da Habitação.
Que não existia.
Que não existia, já tinha existido no passado, mas que efetivamente não existia e que aparece logo um grande pacote de medidas, que era a nova geração de políticas de habitação, que já não é assim tão nova, né? Foi apresentada em 2018, acho que já até caiu no esquecimento em grande medida, mas aparece a nova geração de políticas de habitação com medidas muito interessantes, algumas delas que ainda estão em vigor, como o primeiro direito e outras. Continuaram a ser apresentadas medidas, houve aquela intenção de construir 26 mil habitações até 2024.
E agora quantas são? 60 aí,
depois não? O prazo passou, sim, para 2026.
E agora aumentou o valor também, exatamente.
E ainda há uma semana o prazo foi aumentado para 2030 para se construírem 59 mil habitações públicas. Apareceu ainda há pouco mais de um ano atrás o Mais Habitação. Apareceu o Ministério da Habitação, portanto, até do ponto de vista político, há a criação de uma secretaria que depois evolui para Ministério Autónomo, que agora já não é. Que agora já não é. Mas este governo também apresentou as suas medidas do Construir Portugal. Ou seja, eu acho que estes movimentos sociais todos, eles são absolutamente fundamentais para darem voz a um
então,
problema
o que, é que, falha?
Que no fundo
e o
quase que... todos estão a sentir.
Mas o que é que falha? O que é que falha?
O que é que falha? O que falha é que nós vivemos é preciso perceber que grande parte destas transformações, a do turismo ou a da valorização imobiliária, são transformações que são muito difíceis de controlar ao nível nacional. Porque, na verdade, são movimentos macroeconómicos que são continentais ou que são mesmo globais. E, portanto, isto para dizer que os próprios governos têm algumas dificuldades para controlar. Vamos dar aqui um caso muito, muito simples. Ainda alguns, nós sabemos que há vários países que têm, sei lá, criado medidas para impedir que estrangeiros compram casa.
No Canadá?
Exatamente. Ora bem, nós podemos fazer isso? Se calhar podemos fazer para cidadãos não comunitários, mas para aqueles que são comunitários não podemos fazer. Para os franceses, para os suecos, para os dinamarqueses e por aí fora. Ora bem, mas isto é só para dar um exemplo, porque na verdade as questões até são muito maiores de investimento imobiliário que esteve muito na berlinda pelos grandes fundos de investimento nos últimos 10 anos, porque os juros estavam baixos, portanto era mais apetecível comprar património imobiliário, agora talvez um bocadinho menos porque os juros estão muito altos. Mas, ou seja, há uma série de movimentos que são globais, que são muito difíceis de controlar. O turismo, o turismo tem a ver com as low cost, tem a ver com o Airbnb, tem a ver com movimentos efetivamente. E, aliás, o turismo, não vamos fazer do turismo um bicho-papão, acho que já batemos aqui um bocadinho na cabeça do turismo e das implicações que tem grandes implicações para a cidade, mas não são só negativas. Também tem muitas implicações positivas, dinamização económica,
sim,
criação de
nomeadamente
emprego.
Nomeadamente aqui na Baixa, o turismo não só, mas também teve como efeito a remodelação total da cidade.
Exatamente.
Não foi paga por custos públicos, foi paga por privados.
Aliás, nós em Portugal temos políticas e programas de reabilitação desde a segunda metade dos anos 80.
E nunca conseguiram este nível de efeito, claro.
Sempre tiveram uma participação muito residual por parte dos proprietários, coisas muito pontuais, e foram os próprios particulares a renovarem o edificado privado, particular, porque vale a pena, porque tem retorno, porque depois arrendam a valores exorbitantes, porque depois vendem as habitações em valores exorbitantes, seja para serem realmente habitações próprias e permanentes, seja para serem colocadas
no mercado,
no alojamento local,
exato.
Para os turistas, que também tem um enorme retorno. E, portanto, sim, é bem verdade, o turismo não tem só pontos negativos, tem muitos pontos positivos. Do emprego, também podemos discutir se o emprego depois é qualificado, não é qualificado, se é bem pago, se não é bem pago. Mas pronto, é isso, é o que é. O que é preciso é encontrar equilíbrios. Nós precisamos de encontrar equilíbrios entre aquilo que nós precisamos ter no centro da cidade, no Chiado, na Baixa.
E o que temos, não é?
E a transformação que está a acontecer.
Acha que há alguma cidade que tenha morrido por causa de desequilíbrios grandes?
Morrido não sei. Detroit morreu, mas foi por questões completamente diferentes. Por causa daquilo, enfim, associando-se àquilo que está a passar em Lisboa, não sei. Morrido, acho que não.
Passado difícil, tem dificuldades.
Tem grandes desafios. Barcelona tem grandes desafios. Sim. Veneza tem grandes desafios. Florença tem grandes desafios. Morrer, não parece que tenham morrido. Podemos achar que morreram de espírito. O espírito que tinham.
Esperemos que não Lisboa sei. Não
mas,
morra.
Mas eu acho que... Eu acho que não. Não, morrer não irá morrer, certamente.
Exato. Esperemos que Lisboa não morra nem de espírito.
Lisboa sempre foi uma cidade muito cosmopolita, também não nos esqueçamos. E certamente que morrer não morrerá.
Não está nos planos.
Não.